DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Vários países estão a intensificar as restrições para tentar conter a propagação do novo coronavírus. Países africanos lusófonos anseiam pela chegada das vacinas já nos próximos meses.
Estamos com pressa de receber as vacinas, mas temos que ter muita pressa em estar prontos para receber a vacina.
Antigos combatentes e veteranos de guerra em Angola dizem que estão a ser marginalizados pelo regime no poder.
Somos marginalizados. Mesmo a sua excelência, o presidente da República, conhece o nosso trabalho, mas nunca nos considerou.
No Uganda, contem-se votos das eleições presidenciais de ontem e primeiros resultados devem ser conhecidos já amanhã.
They're counting whoever has gotten how many, and that's what they're doing here. I think everything's mostly gone on well.
Hoje é sexta-feira, dia 15 de janeiro de 2021. O Jornal da Manhã começa agora comigo, Brahim Adarami. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, bom dia. Mais de 40 países no mundo já iniciaram a vacinação contra a Covid-19. Em África, a expectativa é grande. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as primeiras doses da vacina da Pfizer-BioNTech deverão chegar ao continente africano já em fevereiro ou março, através da iniciativa global COVAX, liderada pela OMS. A União Africana reservou 270 doses de vacina contra a Covid-19 para serem distribuídas no continente em 2021. O presidente moçambicano Filipe Nyusi anunciou esta semana que Moçambique se candidatou à iniciativa para vacinar pelo menos 20% da população, com prioridade para os grupos de risco. Angola acaba de anunciar que vai suspender as ligações aéreas com Portugal, Brasil e África do Sul a partir das 0 horas do dia 24 de janeiro para tentar impedir a propagação da Covid-19. A entrevista à DW África, a representante da OMS em Angola, Jamila Kadi Cabral, explica quais são as perspectivas de imunização em África e, em particular, nos países africanos de língua oficial portuguesa.
Em geral, não temos condições de estar a competir no mercado internacional para ter acesso igual a esse tipo de ferramentas. Em geral, somos os últimos, vamos dizer. Então, para evitar realmente essa injustiça em termos de distribuição da vacina no mundo, foi criado esse mecanismo que consiste numa coalição de atualmente 189 países que põem os seus recursos em conjunto para facilitar o desenvolvimento de vacinas, a produção de vacinas e a sua distribuição. O COVAX já conseguiu assegurar um pouco mais de 2 bilhões de dólares, são 2 mil milhões.
Quando vai começar a distribuição da vacina?
Prevê estar pronto para começar a distribuir a vacina, ainda no primeiro trimestre, mais para o fim talvez, como eu disse, com uma perspectiva de distribuir uma pequena quantidade já agora, entre fim de janeiro e princípio de fevereiro, né? Mas, mais uma vez, gostaria realmente de repetir que a questão da preparação dos países é fundamental.
Qual é a meta inicial de vacinação?
O objetivo inicial da COVAX é vacinar 20% da população, porque pensamos que esse é o mínimo indispensável. Vacinar 20% da população vai ser um grande desafio para muitos países africanos, com as dificuldades que temos e os sistemas de saúde que temos, né? Portanto, se conseguirmos fazer isso e conseguirmos vacinar as populações prioritárias, já vamos ter um impacto importante na epidemia, porque pelo menos vamos diminuir o número de casos graves, vamos diminuir o número de mortes, que no fundo é isso que nos preocupa mais. Os critérios de priorização são pessoal de saúde, depois temos as pessoas de idade mais avançada. O terceiro grupo de prioridades são aquelas pessoas que têm outras doenças, mas o mecanismo não para de funcionar em 2021, é claro que vai continuar. E a esperança também de que vai-se conseguir mais recursos para se ir para além dos 20%.
Disse que a preparação dos países é fundamental. Nesse sentido, quais são os principais desafios que os países de África vão enfrentar para garantir essa meta mínima de vacinação?
Um dos maiores desafios é a questão dos equipamentos de ultracongelação que não estão disponíveis nos países. Os países têm que comprar. Angola já adquiriu alguns. Toda a questão da logística para fazer a vacinação. Tem que se formar pessoas, O outro fator é que nós temos populações que estão extremamente dispersas em zonas rurais, longínquas, portanto, a verdade é pôr em prática todo um sistema logístico que permite chegar a essas populações. Também é mobilização da população para aceitar a vacina, para que a população esteja de acordo com a vacina e possa ser vacinada. As nossas populações têm pouco acesso à informação, muitas vezes também temos a questão do analfabetismo, temos a questão do problema das línguas, que faz com que as informações possam não chegar, as informações corretas podem não chegar. Estamos com pressa de receber as vacinas, mas temos que ter muita pressa em estar prontos para receber a vacina.
Esta foi uma entrevista com a representante da OMS em Angola, Djamila Kadi Cabral, conduzida pela jornalista Karina Gomes. E o tema também do dia na DW África, hoje perguntamos se acha que a distribuição da vacina está a ser injusta e penaliza países mais pobres. Rafa Vileri diz que não existem países mais pobres, mas sim países mais empobrecidos por mais políticas governamentais e influência dos seus colonizadores. Francisco Pacheco comenta que, nos países africanos, principalmente com dificuldades financeiras, as tais vacinas só vão chegar depois de muitas mortes, e isso é que os países ricos querem. Sufona Fafé pergunta: sabemos quais são os efeitos dessas vacinas? Por que é que a África precisa da vacina? A Europa, a Ásia e a América teriam tomado vacina contra a ébola? Pergunta na Fafé. São três de muitos comentários que já recebemos no Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi nomeou ontem Eugênio Unesse Musa para o cargo do chefe de Estado-Maior, general das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Ao mesmo tempo, o chefe de Estado moçambicano promoveu Musa ao posto de general do Exército, anunciou a presidência em comunicado. O Parlamento são-tomense aprovou ontem, na globalidade, com 30 votos a favor, 22 contra e uma abstenção, o Orçamento Geral do Estado para 2021, avaliado em 166 milhões de dólares, indicou fonte parlamentar. O governo pretende, com o orçamento, atrair investimento direto estrangeiro e adotar políticas audaciosas de criação de emprego digno para jovens e empreendedorismo e autoemprego. Angola apresenta hoje a recandidatura da embaixadora Josefa Leonel Correia ao cargo de comissária da União Africana para Agricultura, Desenvolvimento Rural, Economia Azul e Ambiente Sustentável. A capital guineense é palco amanhã de uma manifestação da maior central sindical do país para apelar ao presidente da República, Umaro Cissé Coimbalo, que vete o Orçamento Geral do Estado, aprovado pelo Parlamento guineense. A UNTG acusa o governo de Nuno Gomes Nabian de aumentar impostos aos funcionários públicos e criar subsídios milionários aos titulares dos órgãos da soberania. O líder sindical, Júlio Mendonça, diz que é alvo de ameaças e perseguição. O diplomata cabo-verdiano Camilo Querido Leitão, da Graça, é o novo embaixador de Cabo Verde na Guiné-Bissau, conforme nomeação publicada, e que antecede a abertura da primeira embaixada cabo-verdiana em Bissau, capital da Guiné-Bissau.
DW África. Deutsche Welle.
Rumamos até Angola, onde se assinala nesta sexta-feira o Dia do Antigo Combatente e Veterano da Pátria, numa altura em que ex-militares dizem que estão a ser marginalizados pelo Estado angolano. O nosso correspondente, António Ambrósio, tem mais detalhes.
Francisco Mabiala é um antigo combatente. Ele diz que lutou para ver uma Angola melhor para os seus filhos. No entanto, Mabiala lamenta a forma que os antigos combatentes são tratados pelo Estado angolano.
Somos marginalizados. Mesmo a sua excelência, o presidente da República, conhece o nosso trabalho. Mas ele nunca nos considerou.
Há muito, os antigos combatentes reivindicam uma revisão dos seus subsídios. Francisco Augusto, de 70 anos, diz que recebe uma pensão mensal de cerca de 20 mil kwanzas, equivalente a 25 euros, e considera o valor irrisório.
É um saco de açúcar ou um saco de arroz, que está a custar 20 mil kwanzas, sem óleo. Sei o que é, sem cebola, aquilo ali, onde que você vai encontrar mais dinheiro para comprar aquilo?
Muitos dos ex-combatentes da ELNA, Exército de Libertação Nacional de Angola, das FALAS, Forças Armadas de Libertação de Angola, Braço Armado da UNITA, e das FAPLA, Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, aguardam pela sua inserção no sistema de pagamento de pensão. O antigo guerrilheiro da ELNA, Braço Armado da FNLA, Sebastião da Silva, fez ouvir a sua voz.
Não houve êxito de atendimento porque eles abaralham, demora tanto tempo, e anos por ano, e por último não dá resultado positivo.
O MPLA, por meio do seu chefe de Departamento para Informação e Propaganda, reconhece a necessidade de se dar maior dignidade aos ex-militares. Arlindo Paulo entende que para a valorização do antigo combatente é necessário um trabalho conjunto.
Porque atualmente, pensando naquilo que o antigo combatente tem que receber mensalmente enquanto subsídio, não é compatível com o preço da cesta básica nacional.
Pela UNITA, ouvimos Álvaro Ndengembuale, secretário provincial no Bengo, que fala em falta de vontade política para se melhorar a vida dos veteranos da guerra da libertação.
Porque se houvesse vontade política, nós temos a estrutura da administração pública diluído até ao nível das comunas, seria muito fácil identificar os antigos combatentes porque eles estão aí, mas até hoje esses indivíduos andam à deriva. É porque está a faltar mesmo a vontade política de quem de direito para resolver essa questão.
O diretor do Gabinete Provincial dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria reconhece o estado de precariedade no qual vivem alguns antigos combatentes, mas fala que virão dias melhores. Joaquim Cangolo esclarece que, por força da pandemia e outras situações, mais de 2.000 novos processos de ex-guerrilheiros aguardam por homologação junto do Ministério de Tutela. Lá.
Houve obrigatoriedade de se cancelar este processo. Então, logo as condições estejam criadas para a retoma desse processo de recadastramento e que também, quando terminar aí, tanto vai se homologar os processos dos nossos pré-candidatos.
Da província angolana do Bengo para a DW, António Ambrosio.
No Uganda, apesar de uma campanha eleitoral violenta, as eleições presidenciais e parlamentares decorreram aparentemente sem relatos de incidentes violentos, reportaram vários meios de comunicação social. Os ugandeses votaram sob fortes medidas de segurança e um apagão da internet. As redes sociais e alguns órgãos de comunicação social foram parcialmente bloqueados. Vários observadores acreditam que o ainda presidente do Uganda vai vencer a disputa eleitoral. É que, segundo os primeiros dados avançados pela Comissão Eleitoral, Yoweri Museveni lidera a contagem de votos por margem mínima contra o seu principal rival, o popstar Bob Wine. Henrique Mutenga, um dos observadores eleitorais em Kampala, garante que, apesar da segurança reforçada, o processo de votação foi pacífico. Neste momento, eles estão a tentar apurar os resultados da votação. Estão a contar boletim por boletim de voto. Não tem sido um caos como se esperava nesta região em particular. Penso que tudo correu muito bem. As urnas fecharam às 16 horas locais e os resultados provisórios devem ser divulgados dentro de 48 horas após o fim da votação, ou seja, mais tardar até este sábado. O atual presidente do Uganda, Yoweri Museveni, de 76 anos, admite aceitar o veredito das urnas, se for justo. Claro que se os resultados forem justos, por que não os aceitar? Claro que vou aceitar os resultados se não forem cometidos erros. Aproveito para felicitar a todos aqueles que votaram e também por o fazerem de forma pacífica e tranquila. Ninguém deve tentar provocar a violência neste país. Museveni, que procura um sexto mandato, dirigiu o país durante quase 4 décadas e o seu principal rival é o cantor Bob Wine, de 38 anos, cuja popularidade no seio da juventude tem perturbado muito o antigo combatente do país. Acompanhado por uma centena de jovens, Bobi Wine diz que, apesar da intimidação e de tensões, o povo deve continuar a ser vigilante na contagem dos votos.
Now in 22 districts, our teams are on the run.
Neste preciso momento, em 22 distritos, as nossas equipas estão em fuga. Os nossos agentes de votação e os nossos coordenadores e assistentes de voto estão em fuga porque estão a ser cercados e perseguidos pela polícia e pelos militares como se fossem criminosos.
Mais de
17 milhões de ugandeses votaram nestas eleições, disputadas por 11 candidatos, neste país da África Oriental, de 45 milhões de habitantes.
DW Notícias.
O Ministério Público da Guiné-Conakry pediu 5 anos de prisão para o magnata franco-israelita Beni Steinmetz, que está a ser julgado na Suíça, acusado de corrupção num alegado esquema para ganhar concessões mineiras na Guiné-Conakry. Neste caso, em que a Guiné-Conakry tem o estatuto de lesado, o procurador solicitou também a fixação de uma indemnização de 46 milhões de euros. A Nigéria, o país mais populoso do continente africano, anunciou hoje que receberá 10 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já em março. O governo da Nigéria não precisou qual a empresa que vai fornecer estas doses, nem se serão financiadas pelo dispositivo COVAX. A chanceler alemã Angela Merkel sugeriu na noite de ontem medidas reforçadas para combater a pandemia de Covid-19 na Alemanha, onde já vigora um confinamento parcial. Merkel pediu uma reunião das autoridades já na próxima semana. Angela Merkel considerou que o vírus apenas pode ser contido com um efetivo endurecimento das medidas. A União Democrata Cristã, CDU, partido da chanceler Angela Merkel, escolhe hoje e sábado, após vários adiamentos, o sucessor de Annegret Kramp-Karrenbauer na liderança do partido, com 3 candidatos na corrida e muita incerteza num congresso realizado por videoconferência. O presidente eleito norte-americano, Joe Biden, pretende aplicar 1,9 bilhões de dólares em medidas de aceleração da vacina para a Covid-19 e assistência financeira e indivíduos e também empresas. Estas medidas foram anunciadas esta madrugada aqui na Europa pelo presidente eleito dos Estados Unidos da América, Joe Biden. O democrata toma posse já no próximo dia 20 de janeiro como presidente dos Estados Unidos da América. No plano desportivo, a Bundesliga regressa hoje com a 16ª jornada, com o duelo entre Union Berlin e Bayer Leverkusen. Amanhã, o jogo com relatos aqui na DW África, a partir das 18h20, tempo da Alemanha, coloca frente a frente o Stuttgart contra o Borussia Mönchengladbach. Neste momento, o Bayern de Munique lidera o campeonato com 33 pontos. Vem na segunda posição com 31 pontos o Hertha Leipzig. Depois, na terceira posição, o Bayer Leverkusen. Quadro completo dos jogos. Depois, no sábado, temos Borussia Dortmund-Mainz, Hoffenheim-Arminia Bielefeld, Wolfsburg-Hertha Leipzig, Colônia-Hertha-Berlim, Werder Bremen-Augsburg e Stuttgart Borussia Mönchengladbach, com relato na DW África. Depois, no domingo, temos Bayern de Munique, Freiburg e também o Eintracht Frankfurt, Schalke 04. Informações em dw.com/português.
DW, espaço do ouvinte.
Rapidamente, olhamos para o espaço do ouvinte. Hoje perguntamos se acha que a distribuição da vacina está a ser injusta e lesa países mais pobres. Vítor Freitas comenta que é incrível como andam há mais de 40 anos à procura de uma vacina para combater cancro. Há mais de 30 anos que andam à procura de uma vacina contra o VIH-Sida e estão agora a conseguir em apenas 6 meses a vacina contra a Covid-19. E ele diz que não vai tomar vacina contra a Covid-19 só se for obrigado. Manuel Marques comenta que seria melhor para a África receber essas vacinas e tentar combater a Covid-19 antes que esta segunda variante espalhar-se pelo continente e poderá complicar ainda mais a vida dos africanos. Recebemos várias mensagens, vários comentários dos internautas no Facebook da DW Português para a África. Tal como tinha dito, notícias estão em constante atualizações em dw.com/português. Bom fim de semana!